Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Jolivê Chaves.
Leia por favor São João capítulo 8 e o verso 12. Se você não tem Bíblia, por favor erga sua mão, nós vamos providenciar uma Bíblia para você, para que você possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus. E eu quero nesse momento também me dirigir aos meus amigos que estão através da televisão ou através da internet em contato aqui conosco. Nesse momento quero convidar você a abrir a sua Bíblia também aonde você está. A Palavra de Deus tem poder, e ler a Palavra de Deus é um privilégio, é colocar nossos olhos ante o poder de Deus, é firmar nosso coração para a influência do Espírito Santo através da Palavra de Deus. Portanto, abra a Bíblia, acompanhe a leitura, porque nós queremos nesta noite também que você seja alcançado com o poder da Palavra de Deus. São João capítulo 8 e o verso 12, eu leio aqui dizendo: outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que lindo, não? Jesus outra vez disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, vai ter a luz da vida. Essas palavras são maravilhosas. Não existe coisa pior do que a gente se sentir perdido no meio das trevas. Quando eu era um garoto, eu morava na fazenda, aqui no interior de Goiás, e um dia eu saí com algumas pessoas para caçar. Fomos para o meio do mato. E lá para as tantas da noite, nós descobrimos que não sabíamos como voltar para casa. E ficamos durante algum tempo no meio da mata, sem saber se estávamos indo na direção correta, sem saber o caminho para voltar para casa, porque era total escuridão. Até que alguém teve a ideia de subir numa árvore e tentar descobrir uma fonte de luz. E alguém subiu numa árvore, foi subindo devagarinho, e lá em cima conseguiu enxergar uma luz distante, que era a cidade. E então nós fomos em direção àquela luz, e nós conseguimos sair da mata. Portanto, Jesus Cristo está dizendo aqui esta verdade. Ele diz: olha, eu sou a luz, vocês estão no meio de uma mata escura, no meio das trevas. Se vocês me seguirem, vocês irão sair das trevas e vocês vão ter a luz da vida, percebem? Mas vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. A luz é símbolo de vida, não existe vida sem luz. É exatamente por isso que, se você olhar no livro de Gênesis, a Bíblia diz que primeiro Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Deus, portanto, trouxe a luz primeiro para depois criar os seres vivos, criando, portanto, um ambiente adequado para que os seres pudessem viver. E a inferência é clara, veja, assim como nós precisamos da luz do sol para poder ter vida, para podermos ter vida, assim também nós necessitamos de Jesus Cristo, que é o sol da justiça, para nós podermos ter vida espiritual e termos salvação. E olha o que estava acontecendo quando Jesus disse esse texto. Era uma manhã bem cedo, o sol estava nascendo, e lá em Jerusalém, o nascer do sol nessa época era muito bonito, um espetáculo bonito. Os raios do sol incidiam sobre os palácios da cidade, especialmente sobre o templo, que tinha as paredes de mármore e também de ouro. Então veja, imagina a cena, os raios do sol incidindo sobre aquela parede, fazendo um reflexo não é? No mármore e também no ouro. Quando Jesus Cristo contemplou aquela cena, aquela imagem gloriosa, foi naquele momento que ele se levantou e disse as palavras que estão aqui em João 8:12. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Percebem? Eu sou a luz do mundo. Quais são as implicações desta frase, gente? Há três implicações desta frase que eu quero estudar com vocês nesse momento. Três implicações. Três verdades para a nossa vida a partir desse texto em que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. A primeira delas, a primeira verdade é que com estas palavras Jesus estava dizendo que ele era o Messias esperado. No Antigo Testamento existia uma série de profecias relacionadas com a luz, apontando para o Messias relacionado com a luz. Por exemplo, lá no templo havia um castiçal como esse aqui, com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas todo o tempo. Por quê? Aquelas lâmpadas, aquela luz representava quem? Jesus Cristo, o Messias que viria como o sol da justiça para ser o Salvador. Na festa dos tabernáculos, que era uma das festas em Israel, eles acendiam lâmpadas de ouro. E aquelas lâmpadas de ouro lembravam para o povo de Israel aquele momento quando eles estavam no deserto e durante 40 anos uma coluna de luz os conduziu à noite no deserto. Era uma coluna grande de luz, aquela coluna era o próprio Cristo Jesus. E aquelas lâmpadas na festa dos tabernáculos lembravam a coluna do deserto e apontavam para Jesus Cristo que viria para ser a luz, para ser o Salvador. Além disto, Simeão, quando pegou Jesus Cristo, aquele bebê, para ser dedicado lá no templo, a Bíblia diz que Simeão disse as seguintes palavras: que ele era a luz para iluminar as nações. Jesus Cristo era a luz para iluminar as nações. Então, quando Jesus Cristo naquele momento se levantou dizendo assim: eu sou a luz do mundo, para o povo que o estava ouvindo, essa mensagem era clara. Ele estava claramente dizendo: eu sou o cumprimento da profecia que falava da luz, eu sou o Messias esperado, eu sou aquele que vocês estavam esperando, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o sol da justiça. Ficou claro na mente deles que ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Mas tem um outro detalhe aqui também. Veja que Jesus usou a expressão eu sou a luz. A expressão eu sou não está aqui por acaso. É que a expressão eu sou era usada para Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés ia libertar o povo de Israel do Egito, vocês se lembram? Moisés perguntou para Deus: Senhor, se eles me perguntarem o seu nome, o que, que eu vou dizer? Deus disse para Moisés: diga a eles que eu sou te enviou, eu sou o que sou, Moisés. Ou seja, a expressão eu sou representa o passado, o presente e o futuro, é o Deus eterno, era o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, estava agora ali em pessoa, em Jerusalém, dizendo: eu sou a luz do mundo. O mesmo Deus que fez água sair da rocha, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez maná cair do céu, o mesmo Deus que era a coluna de fogo conduzindo o povo, estava ali em pessoa dizendo: eu sou o Salvador, acreditem em mim, porque eu posso dar a salvação para vocês. Trazendo agora para a nossa realidade, queridos, esse texto está nos dizendo que o nosso Deus é poderoso. O mesmo Deus que realizou tantos milagres no Antigo Testamento veio em pessoa para ser o nosso Salvador. E ele, quando esteve aqui, também realizou muitos milagres. Ele tocou nos coxos e eles foram curados. Ele deu vista aos cegos. Ele ressuscitou pessoas que haviam morrido. Jesus Cristo tem o poder para hoje realizar os milagres que nós necessitamos. Amém? Qual é a necessidade que está no fundo do seu coração? Quais são as coisas que você anela encontrar em Jesus Cristo? Lembre que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus para quem não existe impossibilidades. Nós podemos acreditar, e o mesmo Deus que agiu no passado está disposto a agir hoje. O mesmo Deus que tantas vezes transformou vidas está à disposição, está disposto a transformá-las hoje também. É o mesmo Deus com o mesmo poder e com o mesmo interesse de nos transformar para a salvação. A segunda verdade que esse texto aqui de Jesus Cristo nos ensina, quando ele diz eu sou a luz do mundo, a segunda verdade é que Jesus afasta as trevas do pecado. A Bíblia nos mostra de forma bem clara que a partir do momento em que nós seres humanos escolhemos o pecado, nós passamos a viver envoltos em um mundo de trevas. E uma pessoa que está perdida no meio das trevas não consegue encontrar o caminho de volta. Essa era a nossa situação. Quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden após o pecado, a Bíblia diz que Deus veio ao encontro deles e eles saíram para se esconder de Deus. Ou seja, se Deus tivesse deixado Adão e Eva por sua própria escolha, eles nunca mais iriam voltar-se para Deus, cada vez iam afastar-se mais de Deus, e essa é a nossa situação como seres humanos. Nós estamos no meio das trevas, nós somos cegos, nós não sabemos o caminho de volta. Se Deus estivesse nos deixado por nossa própria conta para resolver o problema do pecado, nós nunca iríamos voltar-nos para Deus, cada vez nós iríamos afastar mais de Deus, porque a nossa natureza nos impulsiona para o pecado. Nós somos cegos no meio das trevas, nós não conseguimos por nós mesmos voltar-nos para os braços de Deus. A salvação é uma iniciativa divina. Deus foi ao encontro de Adão lá no Jardim do Éden. Deus enviou seu filho a este mundo para nos salvar. Deus foi lá em sua casa e tocou você para que você viesse a esta igreja. Deus estende as oportunidades para nós. Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, meramente estamos dando uma resposta positiva à ação salvadora de Deus, mas a iniciativa é divina. Esse texto nos fala que Jesus afasta as trevas do pecado. Da mesma maneira, na nossa vida pessoal, nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Eu e você somos egoístas. Eu e você temos a mente maliciosa. Eu e você temos olhos impuros. Eu e você temos um coração que nos impulsiona para as coisas pecaminosas. Eu e você temos uma mente que não está preparada hoje para servir a Deus totalmente. Nós queremos as coisas que nos afastam de Deus, porém, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vem para a nossa vida, para nos libertar, para nos preparar para a salvação. E vocês sabem muito bem, o que acontece quando a gente está no meio de uma sala escura e a gente liga uma lâmpada? O que acontece? As trevas desaparecem, porque onde há luz não existem trevas. A luz quem é? É Jesus Cristo. Então, se eu quero vencer meus pecados na vida pessoal, se eu quero crescer na minha experiência cristã, eu preciso de Jesus Cristo como a luz. Por isso ele diz aqui de forma clara: aquele que me segue não andará em trevas. Queridos, em outras palavras, você quer ser bem-sucedido como pai? Você quer ser bem-sucedido como marido? Quer ser bem-sucedido como um jovem? Quer construir um lar feliz? Quer ser bem-sucedido profissionalmente? Você quer ser uma pessoa de bem? Quer saber fazer escolhas corretas nesta vida? Tem que seguir Jesus Cristo, porque Ele é a luz. Nós estamos no meio de um mundo em trevas. Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho, através da sua palavra, através do Espírito Santo, clareia o caminho para nós podermos caminhar. Sem Jesus Cristo nós estamos perdidos, sem conseguir encontrar o caminho de volta para casa. Jesus Cristo diz: me segue, porque eu sou a luz, e se você andar comigo, você vai sair das trevas. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: olha, eles são cegos tentando guiar cegos. E aí Jesus disse assim: quando um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Não adianta você tentar encontrar o caminho sem seguir Jesus Cristo. Não adianta você tentar outras formas. Eu e você não temos opções. Se nós queremos encontrar o caminho da vitória, se nós queremos encontrar o caminho de uma vida bem-sucedida, se nós queremos encontrar o caminho de uma vida vitoriosa espiritualmente, se nós queremos encontrar o caminho do céu, nós precisamos estender nosso braço para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e você não temos outra escolha. Portanto, a primeira implicação desse texto é: Jesus é o Messias esperado, Ele é o Salvador, Ele é aquele que a profecia bíblica dizia que viria para nos salvar, Ele é plenamente Deus e está disposto a nos salvar. Em segundo lugar, Jesus nos liberta das trevas do pecado. Segure a mão de Jesus e você vai encontrar o caminho seguro, o caminho da vitória. A terceira implicação desse texto é que Jesus também nos transforma em luz. Lembra do que está escrito em Mateus 5,14? Jesus disse assim: vocês são, o quê? A luz do mundo. Interessante, a luz não é Jesus? Mas ele está dizendo que nós também somos a luz do mundo. A implicação aqui é clara, veja: nós todos, como seres humanos, estávamos nas trevas do pecado, estávamos na escuridão, mas um dia, pela graça de Deus, conseguimos abraçar Jesus como Salvador, e Jesus é a luz que nos liberta das trevas. Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz, e agora Ele quer nos usar como instrumentos seus para iluminar as trevas, as pessoas que estão vivendo nas trevas do pecado. Deus precisa usar eu e você como luzeiros para iluminar a vida das pessoas que estão envoltas nas trevas do pecado. Os valdenses que viveram no passado, eles tinham uma insígnia, que era um castiçal com 7 lâmpadas acesas com 7 estrelas, e embaixo uma frase que dizia assim: luzeiros no meio das trevas. Eu e você somos luzeiros no meio das trevas. Se você olhar 1 Pedro 2,9, lá diz assim, Deus diz assim: vocês são o povo de Deus, Pedro falando, vocês são os sacerdotes de Deus, vocês são a nação santa de Deus. Aí ele conclui o verso dizendo assim: para anunciar as virtudes daquele que tirou vocês das trevas para sua maravilhosa luz. Então ele diz: vocês são a igreja de Deus, vocês são o povo de Deus, vocês são os escolhidos de Deus, e vocês têm uma missão a cumprir neste mundo. Vocês têm uma responsabilidade, que é anunciar as virtudes salvadoras daquele que tirou vocês das trevas para a luz, porque a semelhança de como vocês estavam antes, há muitas pessoas que estão na escuridão. Essas pessoas precisam de um ponto de luz. Essas pessoas não conseguem saber qual é o caminho de volta para Deus. E eu e você somos os braços estendidos de Deus, somos a lâmpada de Deus para anunciar às pessoas o caminho de volta, para dar a elas a oportunidade de vencer as trevas em que estão, para andar na luz da salvação, para andar na luz do perdão, para andar na luz da libertação. Por que que Deus quer usar eu e você para sermos luzeiros, para sermos instrumentos de salvação? Por quê? Não seria mais fácil Deus usar, por exemplo, um anjo? Imaginem comigo a cena. O anjo Gabriel, que sempre foi o representante de Deus aqui nas coisas desse mundo. O anjo Gabriel para a uns 2 quilômetros de altura aqui sobre o céu de Brasília. Numa noite, e de repente ilumina todo o céu com a glória de Deus, e numa forte voz, como voz de trovão, o anjo Gabriel diz assim: habitantes de Brasília, aceitem Jesus Cristo como Salvador, porque Ele morreu na cruz para perdoar seus pecados. Lembrem que Jesus Cristo em breve virá para salvar os que confiam em suas promessas. Eu pergunto, em questão de um minuto, Brasília seria evangelizada, sim ou não? Então por que que Deus não faz isso? Não seria mais fácil? As pessoas não teriam a oportunidade de conhecer a verdade de Deus de uma forma simples, rápida, ao ponto? Por que então que Deus diz que eu e você temos que ser a luz para salvar as pessoas? Por que que Ele não usa, não colocou esta responsabilidade sobre os anjos? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Deus precisa de testemunhas. Os anjos, o anjo Gabriel nunca experimentou o que é pecado e o que é vitória sobre o pecado. E o que Deus necessita é de homens e mulheres que um dia foram libertos das trevas para a luz, para poder dizer: eu sei o que significa vencer pelo poder de Cristo Jesus, eu sei o que significa ser abraçado pelo amor de Deus. Jesus transformou a minha vida, eu estava na miséria e Deus me deu luz, Deus transformou minha vida, organizou minha família, eu agora tenho uma perspectiva de vida diferente. Jesus transformou meu coração, me libertou dos vícios onde eu estava, colocou esperança em meu coração, Jesus me deu uma família organizada, Jesus mudou a minha vida. O testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus é o maior instrumento que Deus tem neste mundo para salvar outras pessoas, amém? Deus não precisa de advogado de defesa, Ele precisa de testemunhas. Alguém que diga assim: eu recebi Jesus Cristo e Ele transformou a minha vida. Eu almocei hoje com uma pessoa que se batizou ontem, na Igreja Central aqui de Brasília, e ele disse assim: olha, eu sou um testemunho vivo, disse ele, uma testemunha viva, de que Jesus Cristo existe e Ele é poderoso, porque eu estava na miséria, e Ele me tirou lá da lama onde eu estava e me deu uma vida digna, Ele transformou a minha vida. Quem é que pode contestar um testemunho desse? Ninguém. Então Deus quer que eu e você sejamos a luz para salvar pessoas, por quê? Deus precisa de testemunhas, pessoas que foram transformadas para influenciar outras pessoas para aceitarem o Evangelho. E em segundo lugar, Deus precisa que eu e você sejamos testemunhas, sabem por quê? Porque disso depende a nossa salvação. É muito claro na Bíblia o fato de que, quando eu recebo o Evangelho, quando eu recebo a luz da salvação, e eu guardo isso só comigo, eu não reparto com outros, chega um momento em que aquilo que eu recebi perde o efeito em minha vida, eu não cresço espiritualmente. Por outro lado, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu li na palavra de Deus e entendi que Deus está disposto a me salvar, recebi promessas da palavra de Deus que transformaram a minha vida, o sangue de Jesus Cristo entrou em meu coração, e eu levo isso agora para o meu amigo, para o meu vizinho, meu parente, eu falo de Jesus Cristo. À medida em que eu falo, à medida em que eu anuncio, eu vou me convencendo ainda mais das verdades da palavra de Deus. Quando eu me ajoelho para interceder por essa pessoa, eu estou lutando para que Deus a salve, para que Deus a liberte, e à medida em que eu luto com Deus para a salvação dessas pessoas, eu vou crescendo na minha própria experiência espiritual. Vocês lembram da experiência da multiplicação dos pães? A Bíblia diz que Jesus orou e colocou um cesto de pães e peixes na mão de cada discípulo. O discípulo pegava o cesto cheio e levava para as pessoas e repartia. Quando o cesto se tornava vazio, voltava de novo para Jesus para encher o cesto. Depois ia às pessoas, esvaziava o cesto e voltava novamente. À medida em que eles distribuíam, eles esvaziavam o cesto e buscavam de novo o alimento em Jesus Cristo. Assim é também na vida espiritual. À medida em que eu me abasteço de Jesus e eu reparto, eu sinto a necessidade de voltar de novo para buscar em Jesus Cristo o poder que eu necessito, o alimento que eu necessito, o pão para repartir. E esse processo de ir a Jesus Cristo para receber novo pão vai renovando minha vida espiritual e me preparando cada vez mais para a salvação. Agora sabe o que acontece? Se eu recebo um cesto de alimento de Jesus, a minha vida espiritual, e eu digo assim, isso aqui é só para mim, eu não vou repartir. O que que acontece com o pão depois de alguns dias? O que que acontece com o pão depois de alguns dias? Ele mofa, se torna bolorento. É assim a vida espiritual de uma pessoa que não testemunha para Cristo Jesus. Por isso Jesus Cristo disse assim, vocês devem ser a luz do mundo, saíram das trevas, receberam o poder do Evangelho, foram transformados pelo poder de Deus, agora sejam uma influência salvadora, repartam a luz, sejam luzeiros, ergam a tocha do Evangelho para iluminar as pessoas que estão nas trevas do pecado. Ficou claro para vocês? Alguns anos atrás, um grupo de missionários foi para o México para realizar um trabalho ali de evangelização. E quando chegaram ao México, começaram a trabalhar inicialmente com crianças. E logo nas primeiras reuniões, chamou a atenção ali uma menina de nome Maria. Maria, na época, tinha 13 anos de idade. E uma menina muito sincera, logo aceitou Jesus como seu Salvador. Maria foi batizada. E a partir daquele momento, seu grande desejo era ver seus pais também sendo batizados. Ela começou a testemunhar para sua mãe, para o seu pai. Começou a orar pela salvação deles. E alguns dias depois, a sua mãe também aceitou a Jesus Cristo e foi batizada. Porém, o seu pai era um homem duro. Ele era um alcoólatra e trabalhava nas minas de carvão lá no México. E ele não gostava de ouvir falar de Jesus. Cada vez que Maria chegava para ele e dizia, papai, eu sei quem pode te salvar, eu sei quem pode libertar o Senhor dos vícios, papai. Ele chegava em casa cambaleando, tomado pelo álcool, e ela dizia, papai, eu sei quem pode libertar o Senhor do alcoolismo. E ele dizia, quem, filha? Ela dizia, Jesus Cristo. E ele não gostava de ouvir falar em Jesus, tirava o cinto e batia na filha. Maria saía pelas ruas com o corpo cheio de hematomas, mas ela continuava orando, continuava intercedendo, buscando a oportunidade de ver o seu pai salvo. Ela entendia que vivia agora numa luz tão maravilhosa que não podia deixar o seu pai continuar nas trevas. Até que um dia ela teve um pensamento, uma iniciativa. Ela foi à bolsa onde o seu pai colocava a marmita e a roupa que ele usava lá no trabalho. Ela pegou uma Bíblia e escreveu na primeira página aqui da Bíblia um bilhete para o pai, dizendo assim, para o meu querido papai da sua filha Maria. E colocou aquela Bíblia embaixo da roupa, dentro da sacola. No outro dia pela manhã, o pai de Maria pegou a sacola, foi para o trabalho, e por volta de 10 horas da manhã, a televisão passou a noticiar uma tragédia que havia acontecido. Aquela mina possuía túneis no centro da terra, e houve ali um desmoronamento, e muitas pessoas foram mortas, soterradas. Os bombeiros foram chamados às pressas e começaram as buscas. E ao final do dia, nem entre os vivos, nem entre os mortos, o pai de Maria havia sido encontrado. Era o início da semana e eles continuaram dia a dia procurando. Até que no domingo seguinte, os bombeiros conseguiram chegar no centro daquela mina e acharam ali um salão grande, no centro da terra. E ali naquele salão intacto estavam 12 homens, em círculo e de mãos dadas, e aqueles homens estavam mortos. Mas eles notaram que na mão do pai de Maria estava a Bíblia, que a filha lhe havia presenteado. E na última página daquela Bíblia estava um bilhete do pai para a filha. E naquele bilhete o pai dizia assim: querida filha Maria, muito obrigado por suas orações, por sua paciência e por esta Bíblia. Todos nós que aqui estamos, dizia ele, estamos já sentindo o ar acabando. Mas nós estamos vendo o céu aberto diante de nós, porque todos nós que aqui estamos aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Muito obrigado, filha, por sua Bíblia. Muito obrigado pela luz do Evangelho. Eu e você não temos outra opção. Ou nós abraçamos Jesus Cristo como nosso Salvador, ou vamos continuar nas trevas desse mundo. No mundo de escuridão, em um mundo sem esperança, em um mundo sem luz. Mas Jesus Cristo em sua palavra diz assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, verá a luz da vida. Você quer seguir Jesus? Nesse momento, há aqui uma pessoa que decidiu realmente seguir Jesus, é o Jean. Por favor, Jean. Os olhos do Jean brilham pela luz do Evangelho. Jesus Cristo lhe tirou do mundo de trevas e trouxe para a sua luz. E nesse momento Jean será batizado, selando o seu compromisso de fé. Ele quer dizer: Senhor, eu quero seguir a Ti, eu quero andar na luz. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa é batizada, o seu nome é inscrito no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro, diz a Bíblia. É aquele livro que traz o registro das pessoas que valorizaram o sacrifício de Jesus, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quando Jesus voltar a este mundo para buscar os seus filhos, Ele vai buscar exatamente aqueles cujo nome estiver no livro da vida. Jean, você aprendeu a amar Jesus? Você está emocionado porque o Espírito Santo está de fato trabalhando em seu coração. É uma alegria para nós, como igreja, nesse momento receber você como parte da família de Deus, seguindo a ordem de Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. Nesse momento, como ministro do Evangelho, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos a reunião desta noite fazendo uma oração. E a oração era para que Deus nos desse forças para tomar as decisões. E eu tenho a certeza de que o Espírito Santo esteve trabalhando no seu coração. E se nós pudéssemos abrir os olhos, nós iríamos ver aqui os anjos de Deus tentando, de fato, levar para o nosso coração e para a nossa mente esse poder necessário para a decisão que nós precisamos tomar. E eu quero nesse momento dar a você a oportunidade de fato agora tomar a decisão. Você quer dizer assim: Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Eu quero trilhar o caminho que o Senhor traçou para mim aqui nesta vida. Eu quero andar na luz do Evangelho. Em algum momento, Senhor, eu quero ser batizado também, porque eu não quero continuar nas trevas desse mundo. Eu não quero cair na escuridão, cair no buraco. Eu quero andar na luz do Evangelho. Quero viver uma vida de vitória na minha própria vida pessoal, também na minha vida familiar. Eu quero ser vitorioso em Jesus Cristo. Eu quero me preparar para um futuro batismo. Quero tomar a minha decisão nesta hora pública, Senhor. Você quer dizer isso a Jesus? Se você quer, nesse momento, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos realizar ao final aqui uma oração especial de dedicação destas vidas ao Senhor. Eu quero pedir então que você se levante e venha aqui à frente. Que você não tenha vergonha de dizer sim ao chamado de Jesus. Há muita coisa que vai impedir você, que vai tentar te impedir, mas nada pode impedir alguém de seguir a Jesus Cristo quando esta pessoa se lança nos braços do Senhor. Eu vou pedir agora a Denise que venha à frente para cantar. Durante a música eu vou estar aqui orando, como tenho feito, orando mais uma vez pela decisão que você precisa tomar. Mas eu quero pedir que, antes mesmo da música começar a ser tocada, que a primeira pessoa se levante para abrir caminho para os demais. Quem será a primeira pessoa que se levantará para vir aqui à frente, dizendo: sim, eu aceito a salvação em Jesus Cristo. Amém por esta pessoa que está vindo à frente. Amém por essa decisão. Amém por mais uma decisão. Você não precisa resistir ao chamado do Espírito Santo. Parece que há alguma coisa que prende a gente no banco. Mas eu quero dizer que Deus está com a mão estendida para te dar forças para se levantar. Se eu não tivesse aqui dentro do tanque, eu ia me oferecer para ir aí no banco te buscar. Mas se você necessitar, eu vou pedir que você levante a mão. Alguém vai te buscar para trazer à frente, para que você não resista, para que você não saia daqui frustrado dizendo: eu perdi a oportunidade. Eu vou estar orando por você. Enquanto a música estiver sendo cantada, eu vou estar aqui orando para que Deus te dê força, para que você também se levante como os demais e venha à frente, porque Deus tem um plano especial para a sua vida.
Não há como controlar. Jesus com seu amor. Alívio pode dar, pois Ele sempre nos ampara. Promete ao nosso lado estar. O nosso viver é só pouco tempo aqui, logo vai passar. Com Jesus, se nosso viver é só pouco tempo aqui, pois Cristo vai voltar. Então veremos nosso amado Deus. Vamos ver a face do Senhor e tocar. Com Jesus, se nosso viver é só pouco tempo aqui, pois Cristo vai voltar. Então veremos nosso amado Rei. Então veremos nosso amado Rei.
Essa música diz uma verdade muito clara. Nossa vida aqui é muito curta, é passageira. Nós temos muito pouco tempo aqui neste mundo. E quando nós temos a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus, é um privilégio especial, porque é a garantia de que nós vamos poder romper com esses poucos anos que nós temos aqui. Nós vamos poder viver a eternidade ao lado do nosso Salvador. Vamos nesse momento curvar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado pelo estudo que pudemos fazer da Tua Palavra. Muito obrigado porque Jesus Cristo é a luz do mundo, porque não nos deixou nas trevas do pecado, da condenação, mas veio a este mundo como uma luz para abrir para cada um de nós o caminho da libertação e da salvação. Aprendemos também que o Senhor nos faz luz para brilhar nas trevas em que as pessoas vivem. Usa-nos, Senhor, por favor, como instrumentos teus para salvar pessoas, para ser uma influência positiva, salvadora e transformadora para as pessoas que estão necessitando. Que o Senhor, por favor, olhe de forma especial para os queridos que estão aqui à frente. Eles estão dizendo sim ao chamado do Senhor, sentem no coração o desejo de poder unir cada vez mais intimamente ao Senhor, e eles querem se preparar para em breve também serem batizados. Abraça o Senhor com a tua graça e poder. Ajuda-os a andar na luz da liberdade, na luz da vitória. Dê a eles as vitórias que necessitam para que cada dia amadureçam espiritualmente, sejam em breve batizados e estejam também prontos para encontrar Jesus quando em breve Ele voltar. Olha para os demais, Senhor, que aqui estão também. Por favor, tome cada um em teus braços. Continue dirigindo a nossa vida, não nos deixe desviar dos teus caminhos. E também, Senhor, olhe para aqueles amigos que estão nesse momento assistindo a tua palavra através da televisão ou através da internet. São filhos e filhas do Senhor, são pessoas sinceras que também anelam uma experiência mais íntima contigo. Abraça o Senhor também pelo amor do Evangelho. Que o Senhor possa conduzir nossa vida de tal maneira que quando Jesus voltar, nós estejamos entre aqueles que erguerão os braços para receber Jesus e tomar posse do lar celestial que o Senhor está preparando para os seus filhos. Consagramos esses que aqui estão, o Jean também, cada um de nós em tuas mãos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.